Seja bem-vindo, Beto. Bom dia.
Bom dia, Éder. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi e a toda a equipe Marconi.
Bom, só começando já com números, né? As informações que nós temos aqui. Mais de 1.500 crianças, adolescentes, jovens atendidos, 12 oficinas culturais, 17 oficinas esportivas, laboratórios educativos, 10, né? 7 cursos profissionalizantes, mais de 1 milhão e 100 mil refeições por ano. Salvo engano, aí, se eu estiver errado, me corrija. Atendimentos em saúde, 3.200 mais. É uma infinidade, né? De assuntos, de atividades realizadas pelo bairro da Juventude. Só que a gente está num momento de pandemia. Como é que está a manutenção de tudo isso, hein, Beto?
Olha, Ed, começou lá em 18 de março, que é uma data emblemática, a gente não esquece, né? 18 de março de 2020, todas as atividades da instituição foram paradas em função do decreto estadual. E para obedecer todos os protocolos de saúde, segurança, enfim. E, de repente, a gente se deparou, dia 19 de março do ano passado, com a instituição vazia. Né? A gente atende hoje 1.500 crianças, jovens e adolescentes, desde lá do berçário, que a gente tem um berçário na instituição. Lá na primeira infância, que é a educação infantil, a gente tem uma escola municipal dentro da instituição que atende 730 crianças de 7 a 13 anos. E a gente oferece 7 cursos profissionalizantes aí para 530 jovens. E de repente a gente não estava atendendo mais ninguém, né? E aí a gente se perguntou, né? O que a gente vai fazer agora? E a gente criou um comitê, né, de emergencial na época, de 8 pessoas, para pensar o que a gente iria fazer para continuar atendendo as crianças. Né? Porque o nosso público, ele é um público vulnerável, né? É um público que mora nas comunidades, né? Mora na periferia da cidade, em bairros que realmente são assim, de alto risco, e a gente precisaria continuar atendendo as crianças. Então, esse comitê ele resolveu, junto à equipe de educação e à equipe de assistência social, que é o nosso psicossocial, de continuar atendendo as crianças via online, via presencial, enfim. Formamos um time lá, nós somos em 140 funcionários. A gente formou um time que na época tinha que ser tudo reduzido e como está sendo reduzido agora também. A gente reuniu lá um time de 50 pessoas e criamos lá, então, setor de mobilização, setor administrativo, de gestão, psicossocial e educação, não parou na instituição, né? A gente continua atendendo. E além de na casa das crianças atenderem as crianças, a gente começou a atender a família das crianças.
Aumentou, né? Então, além das 1.500, mais pessoas aí assistidas, então.
A gente começou a fazer conta e planificar isso e colocar isso dentro do sistema, né, para que a gente tivesse números e indicadores para isso. Quadruplicou o nosso número de atendidos, na realidade. Né? E aí a gente começou a fazer todo o movimento e a mobilização de recursos não ficou parada. A gente trabalhou em média 12, 14 horas por dia ano passado. A gente trabalhou muito para dar conta das demandas. E a gente criou o fundo emergencial, né, para que desse apoio a esse atendimento às famílias e às crianças. E o fundo emergencial foi uma âncora muito forte. A gente conseguiu muita arrecadação através de alimentos, através de kit de higiene e limpeza, através de medicamentos, através de gás de cozinha. Enfim, a gente foi para a comunidade, foi para as empresas, fomos aos empresários para que a gente continuasse, sim, fazendo o trabalho. Então, o bairro da Juventude não parou em momento algum até esse dia, até esse momento, de fazer e de cumprir a missão dele, que é promover, né, através da educação e assistência social, os direitos de crianças, jovens e adolescentes.
Porque ao longo do tempo, a manutenção do bairro da Juventude, ela é feita de doações, ela tem já um outro fundo próprio, políticos, só para a gente entender melhor.
Bem, nós temos sim parcerias e convênios com o poder público, né, através de convênios, de parcerias, então com a Prefeitura Municipal de Criciúma, com o próprio Estado e através das leis de incentivo, que a gente consegue fazer projetos de cultura e esporte para arrecadação através do imposto de renda à pessoa jurídica e física, com o governo federal. Se a gente falar de recursos financeiros, hoje 100% dos recursos financeiros da instituição vem através da iniciativa privada. Então, o nosso setor de mobilização de recursos trabalha hoje em 13 frentes de captação de recursos. Então, a gente tem campanhas direcionadas tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tanto que a Marconi é parceira do selo Amigos do Bairro da Juventude. E mais 197 empresas são parceiras do selo né, amigos do bairro da Juventude. Então a gente tem a campanha Doe na Folha, hoje são mais de 5 mil funcionários engajados de muitas empresas doando na folha de pagamento.
Além, né, da empresa, que ela é parceira, amiga do bairro da Juventude, é que o funcionário ele acaba também colaborando. Que bom.
É, a gente tem uma campanha direcionada que a gente envolve o RH das empresas, então que a gente quer deixar o nosso agradecimento a todos os RHs ou o setor de gestão de pessoas que nos ajudam muito. Então a gente trabalha o engajamento do funcionário para a causa, né, da instituição. Então o funcionário lá doa lá o valor que ele quiser na folha, então doa R$1, R$2, R$5, R$10, R$20. Enfim, cada funcionário a gente aborda funcionário a funcionário. Então a gente leva a equipe de mobilização, que são 12 pessoas para dentro da empresa. A gente faz a abordagem individual e convida, a gente apresenta a instituição para ele saber o que é a campanha e a gente convida a ele fazer esse engajamento. Então ele doa e o RH, que tem a política dentro da empresa de poder fazer o desconto em folha, ele faz o desconto em folha do funcionário, né? Então a gente tem um protocolo lá, então a gente tem um documento que o funcionário assina para autorizar essa doação e a empresa nos repassa mensalmente o valor que é descontado.
Uhum. Esse é o Beto, ele é o Carlos Alberto Roncalho, Beto, coordenador de mobilização de recursos do bairro da Juventude. Beto, só contei aqui mais de 20 prêmios, indicações. Esses prêmios, eles vêm devido a quê? O trabalho, é o reconhecimento? Tem como citar um exemplo ou dois exemplos de prêmios aí que são relevantes ao longo dos anos?
É, eu vou citar 2020, né? 2020, que foi ano passado, e a gente ganhou 3 grandes prêmios nacionais. Como é que se ganha esses prêmios, né? Primeiro, é o reconhecimento do trabalho da instituição perante toda a comunidade e toda a sociedade, né? Então, os institutos e fundações que estão por trás desses prêmios, eles fazem todo um edital e a gente precisa submeter a instituição a esse edital. Então, esse edital ele tem toda a questão burocrática, documental, toda a questão de pesquisa, toda a questão de dados, né, quantitativos e qualitativos que a gente tem que mandar. E tem uma banca avaliando isso. Além de fundações e instituições que oferecem capacitação profissional, né, através de canais de educação, para nossos profissionais. Então, ano passado, a gente participou de 2 grandes eventos de capacitação de grandes empresas. Um foi o Ambev, através da Ambev, que é o programa VOA, que é Voluntários Ambev. Então, a gente teve um programa, um ano e meio de capacitação através de gestão e mobilização de recursos, que a Ambev nos ofereceu. E a Ambev certificou algumas instituições a nível Brasil através desse programa. Outro foi o Fomenta, que é um instituto e fundação patrocinada por grandes instituições e institutos no Brasil. BRB, Cooper Forte, que são institutos e fundações reconhecidas mundialmente. E a gente participou também um ano dessa capacitação e eles têm um programa de certificação nacional e internacional. E agora a gente está passando por essa certificação internacional. Então, provavelmente até o mês de junho, acredito eu que o Bairro da Juventude terá uma certificação internacional, né? Então, não é só chegar lá e colocar a instituição em editais. A gente precisa ser capaz e ser capacitado para isso. E claro que, obviamente, mostrar o impacto que o Bairro da Juventude gera, né? Uhum. Então, a gente ganhou aqui, a gente ficou entre as melhores ONGs do Brasil, entre as 100 melhores ONGs do Brasil ano passado.
É um feito, hein?
Do Instituto Doar. O selo Doar Ambev, que é isso que eu acabei de falar, a gente foi reconhecido como boas práticas em quesitos de governança, transparência, comunicação e financiamento. E a gente ganhou também, através da Assembleia Legislativa ano passado, o Prêmio Responsabilidade Social. E nós ficamos entre as melhores ONGs, nós fomos considerada a melhor organização social do sul do Brasil. Entre os 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Melhor organização social?
Então a gente foi contemplado em 2 categorias, que é gestão e educação integral. Então a gente fica muito feliz porque tem todo um corpo de profissionais dentro da instituição que são capacitados a cada bimestre dentro da instituição e a gente faz muito curso fora. Semana passada a gente teve em Florianópolis no maior evento interamericano de filantropia que acontece no Brasil. né? A gente ficou lá 2 dias assistindo várias palestras, trocando experiências com outras instituições e, obviamente, trocando cartões, porque a gente está atrás de ferramentas, de processo, de expertise, para cada vez a gente ficar melhor, né? Então, cada vez ficando melhor é o que nos habilita a realmente ser visto diferente, ser reconhecido e ser referência a nível Brasil. Nós somos referência em 2 categorias a nível Brasil, que é a educação integral e captação de recursos. Porque a gente diversifica muito as nossas fontes de captação de recursos, né? Como diz outro, a gente não coloca os ovos tudo numa cesta só. Então, a gente é reconhecido isso. Então, a gente vai para o Brasil todo fazer palestra, trocar experiências, criar network para que realmente a gente seja cada vez mais capacitado e cada vez mais a gente entregue o melhor para as pessoas que a gente atende, que são as nossas crianças, jovens e adolescentes.
E aí o resultado, né, é amplo. Assim, se você for conversar sobre o bairro da Juventude, tive a oportunidade de conhecer também o bairro da Juventude em outro momento. Realmente é algo magnífico, assim, né? E aqui está o coordenador de mobilização de recursos, Carlos Roberto Roncalho, o Beto. Falando dessa mobilização de recursos, são empresas, né, tem a questão privada que você falava, que é o maior leque aí que as pessoas contribuem. São só empresas, não só de Criciúma, da região. Como é que vocês fazem essa captação? Qualquer pessoa, hoje estou ouvindo essa entrevista sobre o bairro da Juventude. Me interessei, né, sobre essa grandiosidade, esse serviço. Como é que eu faço? O empresário fazer contato com vocês? Pede uma visita?
Primeiro eu quero agradecer a toda a equipe que a gente tem lá no bairro, lá, a minha equipe principalmente de captação de recursos. A gente trabalha no viés de mobilização de recursos, né? A gente sempre fala que quanto mais pessoas estejam engajadas na causa, a gente vai sofrer menos no futuro. Então, a gente tem campanhas direcionadas para a pessoa física, por exemplo. Então, a pessoa física, a dona de casa, o marido, o filho, a avó, a tia, enfim, podem doar como para o bairro da Juventude? Eles podem doar através da conta de luz, pode ser cooperativa. A gente tem contratos com todas as concessionárias, todas as cooperativas da região aqui para debitar na sua conta de luz, né? Inclusive com a Celesc, debitar a doação na conta de água se for Casan, debitar na conta do telefone se for Oi Brasil Telecom, ou você pode doar através do seu cartão de crédito, ou pode pedir um boleto, né? Ou pode levar uma cesta básica no bairro, ou pode levar uma caixa de leite no bairro. A pessoa física pode doar o seu computador que você acabou de trocar, você pode doar uma máquina de lavar roupa que você acabou de trocar e está funcionando, uma televisão. Então a gente pode doar livros, né, para o bairro. Então a gente tem várias frentes que a pessoa física pode contribuir com a instituição. A pessoa jurídica, nós temos 2 campanhas. Aliás, nós temos 3 campanhas muito fortes dentro da instituição. Uma é a parceria do selo social. Então, a empresa que adquire o selo, ela consegue utilizar o selo em todas as frentes da empresa. Então, em materiais publicitários, materiais de marketing, no site, em nota fiscal, na frota de caminhão, moto, carro, outdoor. Então, pode colocar o selo onde ela quiser, informando para o seu fornecedor, cliente, funcionário, que ela tem a responsabilidade social com uma instituição muito séria como o Bairro da Juventude. E também tem a campanha Doe na Folha, que você pode engajar o seu funcionário como responsabilidade social e dar a oportunidade para ele também doar, né? Como pessoa física dentro da instituição, através do desconto de folha de pagamento, né? Que é muito simples. Claro que, obviamente, que a empresa precisa autorizar essa política de desconto em folha, né? A gente já tem hoje aí mais de 5 mil funcionários engajados que doam todo mês através da folha. E nós temos as leis de incentivo. Nós temos projetos de cultura e esporte, que a empresa que é tributada pelo lucro real, ela pode investir até 9% do seu imposto de renda. Quando ela vai pagar o imposto de renda, ela pode destinar até 9% através desses projetos. É um dinheiro que não sai do caixa da empresa, porque ela vai pagar o imposto de renda obrigatoriamente e ela pode destinar parte disso e ser restituída por isso. Então, é um benefício fiscal que as empresas têm no Brasil. Então, ela pode, dentro dos nossos projetos, ela pode aportar até 4% na cultura e 1% no esporte, né? Então, a empresa hoje, o empresário, tem várias frentes de também fazer um apoio a causas sociais, né? Em frente à responsabilidade social. Então é só nos procurar. Então procure a mobilização do bairro da Juventude através do telefone 3403-2707 ou o meu e-mail particular, beto@bairrodajuventude.org.br. Não é o meu particular, é da instituição, mas é bem fácil, é só botar lá beto@bairrodajuventude.org.br, chamar a gente na empresa ou ir lá na instituição. A gente faz questão que os empresários, as empresas e as pessoas que doam para a instituição vão lá conhecer o trabalho, como é que funciona, vão lá fiscalizar o seu recurso, porque eu sempre digo que a gente não é mobilizador de recurso, a gente é gestor do recurso, porque o recurso não é nosso. E a gente tem que respeitar cada centavo, porque as pessoas trabalham para doar. E a gente sabe quanto é que as pessoas trabalham para doar. Os empresários trabalham muito para manter seus negócios. Então a gente respeita muito isso. Isso é um dos valores da instituição, é o respeito ao recurso captado. Então a gente precisa gerir muito bem isso e investir muito bem isso, né? Então a gente tem muitas empresas aqui em Uruçanga, por exemplo, que doam para a instituição. Muitas pessoas e funcionários que doam para a instituição. E o mínimo que a gente tem que ter com essas pessoas é respeito. Né? Então a gente trabalha muito isso, transparência e a questão de gestão do recurso mesmo.
Muito bom. E passa também na rede social, Bairro da Juventude, né? Tem informações. Bairro da Juventude, organização sem fins lucrativos. A equipe hoje do Bairro da Juventude, vocês que mantêm administrativamente, professores, tem um número exato? Algo
tipo? Hoje nós temos funcionários direto contratados pela instituição, 140 funcionários. E nós temos mais 90 funcionários cedidos pela prefeitura, que são professores de educação que fazem todo o trabalho na escola municipal, né? Então, dentro da educação fundamental de primeiro ao nono ano, são professores que lecionam lá e são remunerados pela prefeitura.
Desde 49, isso
71 anos. Vamos para os 72 agora. Dia 1º de setembro de 2021, fizemos 72 anos de história.
Carlos Roberto Roncário, Beto, coordenador de mobilização de recursos do Bairro da Juventude. Infelizmente, hoje nosso tempo foi aqui um tanto mais apertado. Ficaríamos conversando a manhã toda. As portas estão sempre abertas. A Rádio Marconi é também uma empresa amiga do Bairro da Juventude. Não recordo agora o número,
147, se não me engano.
147, amiga do Bairro da Juventude também. Estamos sempre de portas abertas. Obrigado, Beto.
Ed, eu que agradeço a toda a equipe da Marconi, a você, né, ao Bicudo, que é sempre parceiraço aí, e ao Gustavo, a todo o time da Marconi, esse carinho que vocês têm pelo Bairro da Juventude, esse espaço que eu sei que vale muito dinheiro, né, aberto aos canais aqui para a gente falar um pouco da nossa instituição. O sentimento que fica é gratidão. Vou pedir aqui encarecidamente aos ouvintes que estão nos ouvindo, se cuidem, máscara, álcool gel, distanciamento, cuidem das suas famílias, né? Porque, cara, ontem eu vi os números, morreu mais de 1.000 pessoas no Brasil, ontem. É um número assustador, né? A gente sabe que o Estado está entrando em colapso na saúde, infelizmente, né? Então, cada um fazendo o seu papel, a gente resguarda o outro. Se a gente cuidar da gente, a gente está cuidando do outro. E é isso, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo espaço.